O UOL Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Sidney Kleiner, presidente do Einstein. O Einstein é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 1955. Em 2022, teve receita líquida de 4,9 bilhões de reais. Sidney, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Prazer estar aqui com você, Mariana.
Sidney, o Einstein é uma referência, né, na área da saúde e é uma entidade sem fins lucrativos, né? Explica um pouco como é que funciona esse arranjo, né? A gente sabe que tem esse faturamento que é importante e tem esse destaque no setor. Como que é esse arranjo organizacional de vocês?
O Einstein, como você citou, ele foi fundado em 55 por um grupo de médicos visionários e hoje eu sempre agradeço o fato de eles terem fundado um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, o que não quer dizer que não tem que ter resultado. O sem fins lucrativos significa que a gente não vai remunerar investidor ou não vai remunerar um dono de hospital, né? O resultado que nós temos através da nossa atividade, ele é reservado para investimento nas nossas atividades, nos projetos de expansão, principalmente num propósito que nos rege desde a fundação, que hoje ele se materializa no entregar vidas mais saudáveis através de uma gota de Einstein para cada ser humano. E isso se consegue com uma base que sustenta três pilares estratégicos e essa base extremamente robusta de responsabilidade social, que é um dos preceitos do próprio judaísmo e é nisso que está fincado ter o resultado para que a gente possa expandir, empreender em tecnologia, trazer o que há de melhor tanto para o setor privado quanto para o setor público em termos de atuação em saúde, seja no tratamento, na prevenção, na reabilitação. E este é o papel do Einstein, que hoje se transforma praticamente num sistema de saúde.
E o Einstein, ele tem uma operação importante na saúde pública, né? Explica um pouco para a gente como que funciona isso. Vocês gerem UBSs, como que é?
Nós temos, para exercício desse propósito, né, de amplificar e levar a saúde para qualquer ser humano, nós temos a sustentação de todas as nossas atividades por uma base muito forte de responsabilidade social, que significa a escalabilidade na maior forma, no número maior de pessoas que podem ter uma gota de Einstein, conforme eu falei no começo. E nós conseguimos isso através de parcerias governamentais, seja com a prefeitura, com o Estado ou com o Ministério da Saúde, né? Com as prefeituras, na prefeitura de São Paulo, nós temos 30 unidades entre AMAs, UBSs, em que a gente faz não só a gestão, mas a operação, a contratação, o colaborador que lá trabalha, inclusive com alguns investimentos feitos por nós de melhorias nessas unidades. Nós temos dois hospitais públicos, um deles a gente faz a gestão, o outro faz a operação exclusivamente em alta complexidade, é um hospital praticamente oncológico, que é o Hospital da Vila Santa Catarina, o outro Hospital do Mimboimirim, em parceria com a Prefeitura. Temos com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia um outro hospital público, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. E, além disso, os projetos do Programa de Auxílio de Apoio Institucional ao SUS, que é o PROAD SUS, é quando nós, com o Ministério da Saúde, estabelecemos projetos que vão desde a assistência até projetos de pesquisa, de capacitação de profissionais do SUS. E nesse tipo de relação, todo o montante da imunidade fiscal que nós temos, por ser uma entidade filantrópica, nós retornamos à população em forma de projetos direcionados ao SUS, nessas áreas que eu comentei. E entre elas está o emprego de tecnologia para que a gente atinja populações que estão em locais remotos, como na região norte, onde a telemedicina permite que aquele cidadão que não tem como naquele município, não tem nem estrada para se dirigir à atenção secundária, teria que pegar um barco, às vezes mais de 20 horas de barco, ele acessa o profissional especialista por telemedicina no Einstein, no nosso centro de telemedicina. Outros projetos como o programa de transplantes, que é o maior programa de transplantes do país, de todos os órgãos, E esse programa está ligado ao Ministério da Saúde. Então, dessa forma, a gente atinge um número muito maior da população e, às vezes, a atuação pública é muito maior do que no privado, como os partos de alto risco, como as consultas de emergência, atendimentos ambulatoriais. É muito maior a participação do Einstein no Sistema Único de Saúde do que no privado.
E com essa atuação na saúde pública, vocês recebem repasse do SUS? Qual que é a relevância de repasse do SUS, por exemplo, no orçamento do Einstein?
Não, no orçamento nenhuma relevância. Na verdade, nós temos a relação com a Prefeitura de São Paulo sob a forma de um termo de cooperação, onde o montante investido pela Prefeitura é retornado em serviço de forma mensal, ou seja, nós nos comprometemos a este tipo de produtividade, que é alta, com certificações de qualidade, e esse investimento ele é feito para a Prefeitura como uma prestação de serviço. Na relação com o Ministério da Saúde, por exemplo, nós temos a relação conforme o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que é o PROAD, onde, conforme eu expliquei, o valor da imunidade fiscal que o Einstein tem por ter o certificado de filantropia, ele retorna à sociedade maior através de projetos de saúde. Esse montante, que é calculado num triênio, ele chega perto de R$1 bilhão investidos em projetos ou de assistência, como o programa de transplantes, ou de capacitação, ou de pesquisa, ou de gestão, que auxilia os hospitais ou organizações do Sistema Único de Saúde.
Ah, então o que o Einstein deixa de pagar de imposto por ser uma entidade sem fins lucrativos, aí esse dinheiro é revertido nesse projeto.
Isso, nesses projetos.
E no caso
exatamente no mesmo valor.
E qual que é a diferença do atendimento que vocês conseguem oferecer no Einstein particular em relação ao atendimento que vocês conseguem oferecer na saúde pública? Porque são realidades bem diferentes, né?
Com
verbas diferentes e tudo mais.
Então, isso que você fala me deixa muito confortável, porque eu posso dizer hoje que no Hospital da Vila Santa Catarina, por exemplo, que é um hospital de alta complexidade, um hospital praticamente oncológico, onde recentemente foi inaugurado o Centro Bruno Covas de Atendimento Oncológico, ele é um hospital onde a diferença do atendimento talvez esteja para melhor lá no Vila Santa Catarina do que no Murumbi. Por quê? Porque tudo aquilo que um paciente do Sistema Único de Saúde ele necessita, seja em diagnóstico, seja em atendimento da oncologia clínica, ou seja, tratamento através de quimioterapia, de radioterapia, seja em tratamento cirúrgico, o Einstein doou para esse hospital um sistema robótico, porque algumas cirurgias oncológicas elas têm desfechos melhores utilizando o robô. E foi o primeiro robô do município, de hospitais municipais da Prefeitura de São Paulo. Então, qual que é a grande diferença? A diferença é que se há alguma falta de um serviço no Hospital da Vila Santa Catarina, esse paciente do Sistema Único ele faz no Murumbi e retorna para o Vila Santa Catarina, como, por exemplo, o uso da radioterapia. Aonde pode haver a diferença? Lá é um centro de equipes que atendem conforme protocolos os mais modernos, os mais eficazes, baseado em evidência científica, e que tem, vamos dizer assim, uma prática assistencial diferente de um hospital onde a prática é do médico autônomo e que muitas vezes pode ter a influência da experiência própria, da opinião e não como um time. Então eu arrisco a dizer que em muitas formas de tratamento o paciente do SUS ele pode receber um tratamento até melhor do que ele teria no privado e se não há o recurso disponível lá no Vila Santa Catarina, ele vai receber isso no hospital privado no Murumbi, lá no Einstein, e retorna ao Vila Santa Catarina.
E na sua visão, qual que é o principal gargalo hoje para a gente conseguir oferecer uma saúde de qualidade para uma quantidade maior da população no Brasil?
Olha, nós temos um investimento em saúde, nós estamos falando de uma população de 230 milhões de pessoas. O investimento de saúde hoje ele respeita uma porcentagem do nosso produto interno bruto. E esses recursos eles são aplicados e têm de ser aplicados na coordenação de um sistema de saúde num país de dimensões continentais, onde existem disparidades muito grandes entre as regiões. Essa coordenação, ela tem que ser feita em atenção primária, secundária, terciária, de uma forma muito coordenada, né? Existe no Brasil um desperdício muito grande de recurso, talvez por essa falta de coordenação, na oportunidade de melhoria de gestão desses recursos. Então, muitas vezes, um paciente que tem uma dificuldade da realização de um exame, ele entra em filas diferentes para a realização desses exames, ou um paciente que tem um quadro gripal no município onde existe um hospital terciário, mas não tem uma unidade de atenção básica, ele vai procurar o pronto-socorro de um hospital terciário. Isso é um desperdício enorme de recurso. Um hospital que está preparado para fazer transplante não deve atender um quadro gripal. Estima-se que um terço de tudo aquilo que é investido em saúde seja desperdício. Então, o que, que precisa? A gente precisaria ter a coordenação melhor do cuidado, a gente tem que vencer desafios, por exemplo, das pressões que o envelhecimento da população traz já hoje em dia e vai trazer ainda mais. A gente tem desafios, por exemplo, de trazer a população para um engajamento com relação à saúde, para que possam mudar comportamento, alterar hábitos, de forma a prevenir condições de saúde, que eles possam ter uma aderência, entender a importância do manejo das doenças crônicas, hipertensão, diabetes, que é o que vai levar a situações de emergência e internações. Também mais de 35% das internações do Sistema Único de Saúde poderiam ser evitadas com uma atenção primária eficiente, porque é aquele paciente que descompensa uma condição crônica, descompensou talvez porque não teve a atenção primária para controle dessa condição ou que não soube detectar que esta condição estaria se alterando ao longo do tempo. Então, existem oportunidades e necessidade de investimento e, principalmente, do modo como eu vejo, o emprego de tecnologia para que a gente consiga evitar que o desperdício aconteça. Telemedicina, a gente sabe que resolve 80% das urgências leves. Nós ficamos um tempo muito grande com uma legislação obsoleta que impedia a realização de telemedicina. O Einstein fundou o nosso centro de telemedicina em 2012 e nós não podíamos exercer telemedicina por conta da legislação. Ela foi liberada por decreto durante a pandemia e depois aprovada depois de discussões no Congresso e hoje ela pode ser realizada da forma que é. Mas a gente resolve grande parte das situações com engajamento de paciente através dessa tecnologia. A gente tem que ter informação das condições de saúde de um estado, por exemplo, que é capaz de se transformar em informação se a gente souber recolher os dados das condições de saúde daquela população. A gente tem que investir em capacitação profissional adequada. Haja visto o que aconteceu na pandemia, a gente sabia a diferença de mortalidade da população em regiões onde faltam especialistas, em regiões onde faltam terapia intensiva. O ICE teve a oportunidade durante a pandemia de contribuir com a assistência virtual com especialistas a 540 leitos de UTI pelo país, onde não havia um especialista, onde não havia especialistas. Então, existe a necessidade do investimento, uma capacitação profissional adequada, da formação de especialistas que se distribuam de forma também com equidade pelo país, né? Não dá para admitir que haja uma carência de cardiologistas acima da região, para o norte da região sudeste, por exemplo, onde a doença que mais mata no Brasil é a doença cardiovascular e não há cardiologista suficiente em várias regiões do nosso país. Então, são problemas de saúde num país como o nosso que eu diria que não basta só aumentar investimento. A gente precisa ter uma melhor gestão desse recurso, melhor capacitação profissional, melhor coordenação desse cuidado, uma melhor comunicação e, enfim, uma liderança maior nesse sentido e, principalmente, dando recurso ou entendendo a informação de cada unidade, e aí não é só unidade federativa como estado, né? Porque às vezes estados próximos têm a mesma condição e às vezes estados que não são, que são próximos têm condições de saúde totalmente diferentes, né? Então a gente podia dividir isso em regiões que pudessem receber tratamentos diferentes, vamos dizer assim, no que diz respeito à coordenação.
E o que, na sua visão, a gente precisa fazer, se preocupar, olhar para ser um país que envelhece bem, né? Porque essa é uma questão, né?
Assim... É toda a questão. Os países europeus, eles se prepararam 100 anos para envelhecer. O Brasil não vai ter esse tempo. O Brasil vai envelhecer em 30 anos, vai dobrar a população de idosos. Tem uma estimativa que a gente considera o número de pacientes não idosos para o paciente idoso, e abaixo de 65 anos para cada um acima de 65 anos, essa relação na década de 50 era de 7 para 1. Hoje nós temos uma relação próxima a 4 para 1. Daqui 27, 30 anos, a estimativa é que seja 2 para 1. Se esse paciente idoso não envelhecer com saúde, um desses 2 para 1 vai ter que cuidar do idoso. Ou seja, a capacidade produtiva da população ela vai cair porque alguém está cuidando de um idoso que não produz, enquanto o que sobra é um comparativo à população. Se a gente levar em consideração a queda também da taxa de natalidade, do ponto de vista epidemiológico, demográfico, né, a gente não está em boa vantagem, não. O que a gente precisa? A gente precisa envelhecer com saúde. Envelhecer com saúde significa aquilo que eu comentei sobre manejo de doença crônica. Quem vai envelhecer vai estar mais exposto a ter inúmeras doenças que aparecem com o envelhecimento. Doença oncológica, por exemplo. Quer dizer, se nós não tivermos no ambiente em que a gente vive locais que permitam saúde mental, locais de lazer, segurança, acesso a serviços de saúde ou a medicamentos, controle medicamentoso de condições crônicas, o entendimento deste idoso que é importante cuidar do diabetes, senão ele vai ter complicações, é importante cuidar da hipertensão, senão vai ter AVC. Então, toda essa necessidade de preparação, ela envolve uma consciência da sociedade, mas envolve uma, eu não vou dizer assim pressão, mas uma influência para os nossos governantes que permitam que a gente viva de forma mais saudável. Isso inclui mobilidade urbana, isso inclui natureza, isso inclui áreas de lazer, envolve o tempo que você perde num trânsito para chegar ao trabalho, implica em programa nacional de imunização bem feito, envolve atenção primária, o investimento em atenção primária para que a gente previna condições. Tudo isso é o envelhecimento saudável, interação entre pessoas. Então, são condições de vida que muitas vezes elas estão um pouco distantes da saúde, mas envelhecer de forma saudável tem a ver até quando a gente fala de alteração climática. Então, se a gente não tiver uma consciência em relação à alteração climática, nós vamos impactar na produção de alimentos, na transmissão de doenças infectocontagiosas, por exemplo, numa enchente. Então, eu acho que a lição de casa é grande, né, para tudo isso, porque o envelhecimento ele já acontece e de forma muito rápida, que não vai dar tempo de tudo isso.
Eu sou a Maria Ribeiro, muito prazer, e eu estou indo com os outros.
Fazer filme quando aparece no trailer.
Festas de galera jovens, loucas e tal.
A Júlia tá dizendo que ela não vai no meio, gente, porque ela tem... O que você tem?
Meiofobia.
Acabou em 2006.
Amor, a gente tá velha assim.
A música Baila Comigo, eu toco.
Você tá de sacanagem.
Não.
Eu só sou amiga da Amora por causa da cozinha dela.
Eu acabei de fazer a unha, vou cagar minha unha toda, hein?
A gente tá agora no meio da Mata Atlântica.
A gente parou no andar errado.
Pedro Bial quer trabalhar.
Caralho! Esse é um programa sobre obra, na verdade.
A gente erra.
Não, é um cachorrão. É um programa sobre cachorros.
A gente não terminou uma unidade de assunto. Deixa eu só terminar
esse. O programa é assim.
Eu quero ser invasiva. Eu quero expor.
Mexeu com você, mexeu comigo. Eu sou Márcia Goldschmidt.
Amor, querido.
Não. Não. Sim.
Toda quinta, às 5 da tarde, no YouTube de Universa e no canal UOL.
E falando de cirurgia, vocês também praticam lá no Einstein a cirurgia robótica, né? A cirurgia com robôs. Queria entender um pouco mais. Você é cirurgião, né?
Muito confortável.
E fiquei pensando, será que no futuro as cirurgias vão ser todas com robôs ou não? É só cirurgias específicas? Como que é isso?
Bom, certamente no futuro a gente vai ter outras tecnologias, é certo, porque eu tenho 31 anos de formado. Atuo como cirurgião praticamente desde a formatura, apesar de ainda residente. E já mudou muito daquilo que eu fiz quando eu me formei, aquilo que a gente faz hoje. A cirurgia robótica, é bom que a gente entenda que não é um robô operando por você. Na verdade, são braços robóticos controlados pelo ser humano, não pelo cirurgião, não necessariamente ao lado do paciente. Eu estou, sei lá, a 10 metros do paciente, controlando os braços de um robô que tem movimentos mais precisos que os meus, inclusive mais amplos que os meus. Ele tem uma rotação de punho das pinças robóticas de 360 graus, coisa que o meu punho faz, mas não faz tão bem quanto o robô. Ele tem uma filtragem de tremores que eu posso ter e que na entrega do movimento lá não tem, porque ele filtra. Ele tem a possibilidade, por exemplo, de eu fazer a velocidade do meu movimento de um jeito, a velocidade do movimento lá ser 2 para 1, ser mais lento que o meu movimento. O fato que a gente traz aí uma precisão cirúrgica muito maior por furinhos e uma visão do que nós estamos operando em 3 dimensões, já que a câmera que é utilizada para o robô, ela é como se fosse uma câmera de 2 olhos. Então, a visão que o cirurgião tem, na hora que a gente encaixa os olhos lá, é uma visão tridimensional e eu me sinto como estou dentro de uma cavidade abdominal quando a gente opera. O Einstein foi pioneiro na aquisição do robô aqui no país. Hoje ele é o maior parque robótico da América Latina, é a única unidade certificadora para novos cirurgiões da América Latina. Nós contamos com 12 robôs hoje, com centro de simulação que capacita novos cirurgiões. Nós temos um robô doado para o Hospital Vila Santa Catarina em parceria com a Prefeitura. O hospital foi doado pelo Einstein. Temos um robô no Einstein de Goiânia, onde a gente passou a formar os cirurgiões de Goiânia, com uma produtividade que até nos surpreendeu, né, hoje em dia. Mas eu me certifiquei no robô em 2008, 2009. Depois eu voltei para uma nova certificação em 2017, quando começou a cirurgia do aparelho digestivo a ter uma relevância maior. No começo era só praticamente câncer de próstata que se operava. E hoje eu posso dizer que até hoje eu me surpreendo, porque alguns pós-operatórios que nós víamos com cirurgia aberta melhoraram muito com a laparoscopia e a gente achava que já estava no auge, né? Quando hoje você faz o mesmo procedimento com a utilização do robô, o pós-operatório é melhor que o da laparoscopia. Então a gente fica assim, opera de manhã, às vezes na hora do almoço você não tem coragem de deixar o paciente internado ainda, porque ele está no seu quarto lendo jornal. Ou uma doença oncológica que você não teria a precisão em lugares, por exemplo, tão estreitos como na pelve, então um câncer do reto, por exemplo, no robô você tem condições de fazer movimentos melhores do que se fosse por via aberta, onde você não tem a visão que uma câmera tem. Então, eu acredito que cada vez mais isso vai se sofisticar, porque o robô ainda é uma máquina grande, ela já é menor do que foi em 2008, através de um processo de miniaturização desses devices, a gente vai ter condições cada vez de fazer cirurgias mais precisas e num tempo mais rápido. A inteligência artificial vai ajudar a preparar novos cirurgiões, porque hoje já acontece de as informações de uma cirurgia são traduzidas em Big Data do mundo inteiro, no mesmo banco de dados. E aí, quando eu estiver operando e eu for um cirurgião jovem, que não tem tanta experiência, o sistema vai avisar, olha, 90% dos cirurgiões neste momento tomam cuidado com este nervo ou vão para aquela área. A gente vai ter uma capacidade da inteligência nos ajudar a formar novos cirurgiões e melhorar o desfecho dos pacientes. Então, não é que no futuro todo mundo vai ser operado por robô. No futuro vai acontecer tanta coisa que essa vai ser mais uma evolução. Sem a gente falar, por exemplo, no futuro a gente poder mexer com sequências genéticas que previnam doenças ou que troquem doenças que, pela genética, irão acontecer, né?
E um ponto que tem sido debatido no país, né? Assim, o debate já faz um tempinho, mas agora a gente está num momento de implementação, digamos assim, é a questão do piso da enfermagem, né? Que muitos hospitais dizem que não tem como pagar esse piso e muitas prefeituras também falam do mesmo problema. Como que você vê isso?
Então, obviamente que durante a pandemia a gente viu o papel e a importância de várias classes de profissionais de saúde, né? A enfermagem mostrou a importância de a gente ter uma enfermagem bem formada. O Einstein tem uma faculdade de enfermagem que tem 33 anos e ela foi criada para a gente fornecer enfermagem para o Brasil inteiro. Hoje a gente emprega 80% dos egressos das nossas turmas de enfermagem, são 200 profissionais por ano. A enfermagem tem uma importância vital. Assim como na pandemia, o fisioterapeuta respiratório também tinha. Ou o nutricionista que participava da recuperação de um paciente de Covid de alta complexidade também tinha. Então, eu vejo que todos os profissionais, eles têm não é nem o direito, eles têm a necessidade de ser bem remunerados porque eles participam ativamente do atendimento à população. A enfermagem tem condições até de fazer mais do que faz, e eu vejo isso como uma oportunidade, porque vários procedimentos hoje que são previstas na lei do ato médico, eles podem ser desempenhados com a supervisão médica por enfermagem. Mas a gente tem que saber também, da mesma forma como eu falava no começo, que o Brasil é um país continental e que existem disparidades de sistema de saúde, onde não dá para estabelecer um piso salarial que seja uma lei federal, porque a região sul e sudeste é muito diferente em complexidade, é diferente no que é investido em saúde nessas regiões, comparados, por exemplo, à região norte. Então não dá para estabelecer o mesmo piso para as duas regiões, mesmo porque você vai ter algumas situações onde você vai não ter, caso respeite esse piso, não vai ter o insumo para tratamento, não vai ter o médico. Quer dizer, nós temos um financiamento, um orçamento para a saúde que tem o seu limite. Então, se a gente olhar, por exemplo, das Santas Casas, que hoje é responsável por um grande número do atendimento terciário do SUS e que já operam em déficits há muito tempo, porque a tabela, ela remunera não totalmente aquilo que é feito de procedimento, na hora que dedicar o pagamento ao piso da enfermagem, ele não vai ter condições de existir, vão fechar. Então, no meu modo de ver, há necessidade da boa remuneração de vários profissionais de saúde que atuam com um verdadeiro time, mas eu acho que tem que ser respeitada as disparidades que existem entre as regiões do nosso país, não necessariamente entre estados, mas entre as regiões, e respeitado também a carência desses profissionais em relação a essa distribuição.
Então não seria um piso nacional, na sua visão,
na
o melhor
visão,
caminho?
Impossível. Nós já praticamos aquilo que o piso preconiza, mas nós estamos em São Paulo, e se eu fizer isso, por exemplo, com um enfermeiro que atue, por exemplo, no nosso hub de inovação em Manaus, certamente lá eu não teria receita para que esse piso fosse cumprido. ou o SUS não teria como me repassar aquilo que eu estou exercendo na parceria público-privada.
O podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela, edição de áudio de Fernando Moretti, coordenação de estúdio de Eduardo Bonavita, coordenação de operações de Danilo Esperandio. O gerente-geral de MOV é Antoine Morel e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Uau.